Olá,
Olá, Rui. Tudo bem?
então, isto hoje está a bombar, o sinal está incrível,
Tem
está
net
aqui.
incrível no estúdio, por isso tem tudo para correr
Que maravilha, olha, obrigado por teres aceitado, obrigado por estás aqui.
bem. Obrigado pelo convite.
E eu estava aqui a explicar à malta que esta nossa conversa é gravada e passa amanhã no Português Suave, aqui na Rádio Universitária do Minho,
Ótimo.
vai ficar também em podcast, portanto a malta... Pá, se para quem não puder ouvir isto depois, pode sempre ouvir o que vai ser desvendado aqui na antena ou então no podcast. O mais fixe de hoje é que a malta que estiver agora aqui pode participar e deve, não é? Pode participar na conversa. Podem enviar aí umas dicas de restaurantes fixes.
É sempre bem-vindo, é sempre muito bem-vindo.
Tipo, onde é que a malta vai comer agora a seguir uma cena fixe? Olha, estás bem? Eu não preparei nada.
Eu também não me esperei nada, por isso acho que estamos bem.
E vou fazer uma malandrice, que é que vou aproveitar. Tu és uma daquelas pessoas super interessantes para mim que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer e ainda não tive pessoalmente. Estamos aqui através do telefone, mas tenho um monte de curiosidades. Pá, e olha, vou aproveitar para meter por aí
Tudo,
e
tudo.
a malta que estiver por aqui também pode também participar e podem também comentar. Pá, tenho um monte de curiosidades a nível de. Ah, pá, a nível de trabalho e de ideias e não só. Pá, vamos falar, claro que vamos falar muito de Best Youth, mas podemos falar também de muitas outras coisas que tu também fazes. Mas sei uma
Sou um
coisa
livro
há pouco
aberto.
tempo. Há pouco...
Sou um
Diz?
livro, sou um livro aberto, sou um livro aberto.
Vai ficar. Malta, não percam, hoje é tudo desvendado aqui, tudo. Olha, como é que está a correr esta coisada? Saiu um videoclipe novo há que é, 3 semanas, se não estou errado.
Há cerca de 3 semanas, sim, 2, 3 semanas. Pá, eu diria que está a correr bem, tanto quanto é possível medir em 2022, quanto é que as coisas estão a correr bem ou não. A reação das pessoas que houve tem sido muito positiva, que é fixe. Está a tocar, está a ter algum airplay em rádio, houve algumas reações boas em redes sociais, por isso, pelas métricas que um gajo tem em 2022, diria que está a correr bem, mas na verdade, não é? Nunca sabemos, só sabemos a posteriori se correu bem.
Claro, é um ano super marado, e sempre que sempre, é sempre, não é? É sempre sempre cenas que nós não conseguimos. É uma das cenas da música, não é? Eu não sei se o que é que tu achas sobre isso. Olha, é uma pergunta que me surgiu agora. Há sempre dúvidas, mesmo depois de tantos anos a fazer coisas diferentes na música, há sempre dúvidas no sentido em que tu nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer no panorama geral, não é? No panorama, o que é que vai. Não sei se tu és muito surpreendido com a resposta da malta, do público ou da crítica, ou seja, por...
Opa, eu sou um eterno pessimista, por isso a minha fasquia está sempre no. A todos os lançamentos é tipo, já ninguém quer ouvir, ninguém quer saber, ninguém liga, por isso a minha fasquia é zero. Por isso, normalmente sou bem surpreendido, que as pessoas, pá, até ligam. Isso, o truque é esse, é manter a fasquia mesmo muito baixa de expectativa.
Opa, é alta estratégia, eu estou sempre presente. Agora, uma coisa que eu penso muito é editar o quê? CD, vinil, o quê? Nada? O quê? Fazer o quê? Como?
Opa, é editar o ideal é editar o que te apetecer, porque não há nenhuma regra, nem não há nenhuma lógica, é editar o que te apetecer, o buquê de trabalho que te souber melhor lançar na altura. Eu acho que não há regras. Acho que nisso que
Sim.
estás a dizer, o que eu acho que se tornou mais difícil, e acho que de certa forma era isso que estavas a aludir, é medir o impacto das coisas. Acho que está mais difícil. Acho que está um bocado mais difícil, porque antes era um bocado mais simples, havia alguns meios de comunicação-chave, meios de promoção-chave, como as pessoas diziam, pá, aquilo saiu naquela revista, ou apareceu naquele blog, ou aquele jornalista falou, ou foi àquele programa de televisão, e haviam assim umas coisas-chave, uma progressão-chave, que nós sabíamos que se as coisas aparecessem ali, então era provável que estejam bem encaminhadas. Às coisas não existe tanto isso, por isso. As métricas de sucesso ou não são um bocado mais limitadas. Por um lado, não, porque há métricas taxativas, não é? Tipo, aquele teve imensos likes no YouTube ou imensos views no Spotify. Por um lado, mais óbvio, só que tu não sabes
Sim.
quem são essas pessoas. Não é? Não sabes quem são as pessoas, tipo, se calhar, ei, tem umas playlists no Spotify, pá, se calhar é uma playlist na Polónia, não é? Em que ninguém sabe quem é a banda e é só uma cena que ouvem nas lojas, sei lá, não sei. Acho que está mais difícil essa métrica.
Sim, sem dúvida, é uma cena muito interessante. Antigamente havia aquela cena toda da Mark Test e não sei o quê, ou seja, os dados eram, de facto, eram... Eu não sei como é que isto está, é provável que estejam a atualizar, mas não sabemos se ouviram música inteira, por exemplo, não é? Esse tipo de cenas assim, não é? Tipo...
É, prefiro não ligar muito a isso.
Sim, e sem dúvida, para a música, eu não sei se tu concordas, eu acho que a malta que flui é malta que acaba por ser assim mais feliz na cena, na cena musical. Ou seja, o que tu estavas a dizer, olha, vou editar, apetece-me fazer isto, apetece-me fazer vídeo de concerto, ou apetece-me fazer seja o que for. E por vezes parece que isso funciona, porque de facto estás a ser um bocado mais fluir, estás a fluir e estás a ser mais honesto, não é, com o projeto todo, não é?
Opa, eu acho que sim, eu acho que acho perigoso hoje em dia para quem está na nossa posição, tipo, ter expectativas muito altas de coisas concretas de funcionarem, porque eu acho que as coisas, principalmente no pós-Covid e principalmente nesta fase em que ainda estamos a viver, está complicado, não é? Está complicado furar, está complicado o attention span das pessoas está mais reduzido, há uma data de coisas a acontecer no mundo, por isso eu acho que nesta fase do campeonato acho que é fixe ser assim fluido, como tu dizes, acho que é a melhor
Sim, sem
postura.
dúvida. Olha, o vídeo está muito fixe, vocês têm sempre altas pessoas a trabalhar convosco. Não sei se tu
Muito
queres
obrigado, Bruno
partilhar aí.
Ferreira, um gênio do cinema, tal como os outros colaboradores com que felizmente temos tido o prazer de trabalhar. Pá, isso foi muito engraçado esse vídeo, foi a primeira vez que fizemos alguma coisa em película, que sobe um bocadinho a fasquia da dificuldade, porque custa dinheiro, não é? Por isso uma pessoa diz assim, olha, só temos X rolo, se ficar mal, ficou mal, por isso é bom que fique bem. E então foi um bocado assim, muitos pratos a girar ao mesmo tempo, fazer aquele videoclipe, muitas coisas que podiam correr mal, mas opá, conseguimos e ficamos muito satisfeitos com o vídeo, ficamos mesmo muito contentes. Achamos que reflete bem a música.
Olha, e está por aí muita malta a deixar comentários, estão a dizer que vocês são incríveis, que o vídeo está altamente, que a cena é brutal. Acho que está aí malta que trabalhou convosco também, que estão por aí a passar. Podem e devem deixar aqui, ok? No ícone com um ponto de interrogação. Estava a ver aqui uma mensagem. Onde é que vai haver coisas? Sabes que nas últimas semanas, não sei se tu acompanhaste alguma das entrevistas, mas nas últimas semanas conseguimos arrancar alguns convidados, algumas coisas. Eu lembro-me que tu estavas na Desclá e depois chegaste a estar lá nos Maus Hábitos. O que é que tu nos podes desvendar sobre os próximos tempos? O que é que está por aí em planificação? Eu sei que está tudo, como tu dizes, a bolir, não é?
Para nós, basicamente, do que podemos revelar agora, nós estamos há muito tempo a trabalhar num disco, não é? Do qual já saíram dois singles, o primeiro foi Rumbanero e o segundo esta Cool Kids, e o disco vai sair na segunda metade do ano, ainda não estou autorizado a dizer exatamente quando, mas vai sair na segunda metade do ano, e basicamente isso é a grande novidade que nós temos. Previsivelmente a seguir vamos tocar por todo lado em que nos deixarem, em todos os sítios que nos deixarem vamos tocá-lo, mas a grande novidade é essa, não tenho um exclusivo melhor que esse, desculpa, Luís.
Mas é bom porque a malta, sabes que eu sinto que está a sair muitíssima coisa para o mercado musical, muitíssima, é incrível. Ou seja, e não quer dizer que isso seja bom ou mau, seja o que for, eu acho que é bom, acho que é sempre bom, mas estão a sair imensas coisas. Ou seja, portanto, nunca é demais a malta relembrar, não é, o que é que está a sair,
Claro
o
que
que é que
sim,
vai haver.
claro que
E
sim.
vocês
É
têm
bom saber.
tocado, não é? Vocês tocaram.
Nós temos tocado alguns concertos, mas estamos ansiosos mesmo por começar um ciclo novo, com músicas do disco novo e mais noutro espetáculo, outro registro. Estamos com muita vontade de fazer isso. Por isso,
Olha,
felizmente,
está aqui
temos
uma.
tido muitos concertos e felizmente nós fizemos. Portanto, nós chamamos de 10 anos, nós na verdade somos mais, mas vamos dizer que são 10 anos. Nós fizemos mais ou menos 10 anos o ano passado e, pá, felizmente temos uma cena fixe que é já ter músicas suficientes para poder fazer um concerto variado para nós com as músicas que já fomos fazendo ao longo do tempo. E isso é fixe porque sinto que já não estamos 100% naquela altura em que só vale a pena fazer um concerto se houver material novo, sabes? Essa sensação de, opá, esta tour já está, agora vem a próxima. Sinto que já temos algum espólio do qual podemos, ao qual podemos ir buscar, e isso é fixe, mas estamos muito ansiosos por meter mais canções novas e por dar uma mexidela no espetáculo.
E como é que é isso agora, nesta fase? Nesta fase em que uma pessoa tem que ir assim devagarito, tem que ir tranquilo, como tu estavas a dizer, observando as coisas, deixando passar algum tempo, sem... Como é que é ser criativo neste momento? Ou seja, sendo que...
Pá, eu acho que a questão é, há alguma incerteza no ar, há muitas incertezas, e isso é complicado para toda a gente que está neste ramo, não é? Não saber exatamente com o que contar, com as coisas todas a acontecer. Mas não somos os únicos, quer dizer, isto está a acontecer em vários ramos, não somos só nós isolados, acho que é uma coisa que está a tocar um bocado a muita gente nesta altura. Bom, um gajo tem que ser criativo na mesma, não é? Não se pode deixar ir abaixo. É difícil, houve muita gente que, acho que principalmente pessoas não criativas, que acharam que a pandemia tinha sido uma altura espetacular para toda a gente, tipo assim, epá, a pandemia tem imenso tempo para ser criativos e para fazer coisas e para fazer projetos. Pá, e a verdade é que eu acho que tem que dizer isso, tipo, não foi o melhor headspace para uma pessoa estar não é, a fazer magia, por assim dizer. Por isso, opá, é uma altura, tem que ser devagarinho, tem que ser um dia de cada vez, com calma.
A malta vai deixando aqui comentários, eu vou só ver se tu consegues ler, vou-te ler aqui. A Ana Oliveira diz que vocês são a melhor banda nacional, os mais autênticos e cool de sempre. Voem, por favor, internacionalizem. Eu creio que também já fizeram muito por isso, né? Já,
Um
já.
bocadinho, mas está nos nossos planos ainda dar mais uma forcinha nesse lado. Mas a internacionalização é mesmo um processo complicado para quem está neste país. Mas obrigado pelo comentário e um grande beijinho. Obrigado.
É, Ana, mais uma vez, ela tinha feito uma pergunta anterior, nós já estávamos a falar um bocadinho disso, já tínhamos respondido isso, é para quando um concerto de Best Youth no Porto? E havia malta aqui a dizer que tem que ir a Braga e tudo mais.
Pá, nós vamos a todo lado em que nos deixarem. Quando nos deixarem tocar, nós garantidamente, depois de sair o disco, vamos tocar a todo lado. Desde que nos deixem.
O que é que tens ouvido? O que é que anda por aí? Eu sei que esta é aquela pergunta um bocado às vezes tramada, para mim, por exemplo, é porque é tanta coisa, às vezes que eu nem sei, mas o que é que tens ouvido naquele sentido de se é que vais buscar coisas da malta que tu ouves, porque há malta que se influencia em imagens ou em viagens ou cenas assim, mas anda alguma coisa assim a mudar ou continuas com uma fórmula, vá lá.
Pá, eu tenho muitas. Quando nós estamos a trabalhar, eu tenho alguma dificuldade em estar engaged, em ouvir música nova e ativamente ouvir música nova, porque às vezes sinto que interfere um bocadinho com as coisas que estamos a fazer, no sentido de, eu às vezes sou um bocado como aos labradores dos cães, que tipo, vês uma coisa e fico, quando gosto, assim, ei pá, aquilo é espetacular, quero ir ver ali, aquilo é espetacular, aquela produção ou aquele som ou isso. Por isso, nós, enquanto estamos num processo de composição, eu tento não ativamente andar a ouvir muita coisa. Mas há um exercício que faço sempre que consigo, que é uma das plataformas de streaming de música, que por acaso é a que eu uso. Tenho uma coisa que se chama o Discover Weekly, pronto, já disse qual é que é, ok? Pá, eu faço um exercício que gosto muito, que é quando tenho, pá, 10 minutos, quando estou a fazer exercício, ou quando vou aos correios, ou quando vou assim qualquer coisa, de ouvir assim um bocadinho de cada uma das músicas que aquilo me sugere, e em 10 segundos perceber se é uma coisa que eu provavelmente vou gostar ou não. E se for, guardo e passo para a próxima. E o que faço é, tipo, eu gosto de usar muito uma expressão que é ser amigo do A do Futuro, e estou a ser amigo do A do Futuro, que quando tenho algum tempo para ouvir música, tenho ali uma lista de músicas que eu acho que vou gostar, e tenho para aí umas 10 ou 20 seguidas que me dão um gosto de caraças ouvir. Nós fomos tocar agora recentemente ao Landrual e foi muito engraçado, ficamos lá a dormir à noite e tivemos algum tempo no final da noite para beber uns copos com a malta que lá estava e com a equipa, e fiz exatamente esse exercício, que foi, deixa ver o que é que eu ando aqui a guardar, e fiquei agradavelmente surpreendido com o que me apareceu. Não sei se interessa, não, acho que não vale a pena dizer aqui não, mas depois faço uma playlist fixe.
Sim,
Se alguém estiver
sim.
interessado em ter uma playlist, digam-me.
Vão a essa plataforma misteriosa, de cor verde e depois tentam seguir-te e tu tens lá, crias lá uma playlist. O que é que eu ando a ouvir?
Se quiserem, peçam e eu vou falar algumas coisas.
E para a produção dos espetáculos, ou seja, quando eu falei com a Kate, falámos um bocadinho também sobre isso, ou seja, ela também explicou quais eram as simbioses e os momentos em que vocês estavam mais, cada um, um bocadinho mais imersos em cada coisa. Ao criar a cena do palco, qual é também a vossa maneira de pensar essa coisa? Ou seja.
É um processo que nós gostamos os dois muito e é um processo que nós fazemos em conjunto com a equipa toda, com a equipa de luz, de som, com o nosso management. Nós, é uma coisa pensada e nós gostamos que assim seja. Acho que a questão tem muito a ver, no nosso caso, nós apresentamos-nos em muitos concertos como um duo, que na verdade é a gênese da banda e às vezes temos oportunidades em fazer concertos com banda ou concertos noutros formatos. E, opá, no fundo é procurar a melhor forma de, ok, se são duas pessoas a fazer um espetáculo, qual é a melhor forma de apresentar isto que nós fazemos e qual é a melhor forma de que isso se traduza. Neste setup de palco que temos neste momento, conseguimos fazê-lo de uma forma engraçada, em que, eu não sei se tu viste recentemente algum concerto nosso, em que...
Concerto, não, vi algumas imagens interessantes.
Pronto, em que nós basicamente existem três posições no palco, em que numa delas eu estou a tocar guitarra com a Kate, estamos os dois juntos ali no centro, noutra delas eu estou nos sintetizadores e a Kate está mais central, e noutra eu estou no piano e a Kate está mais solta. Ou seja, é engraçado, é desafiante nesse sentido, pensar como é que duas pessoas conseguem fazer um espetáculo a sentir-se a vida. Se calhar de uma coisa maior, não sei se me estou a explicar bem. Nós temos algumas
Sim.
músicas que são um bocado maximalistas para uma banda de duas pessoas, em que tem muitas layers de percussão, tem alguns backing tracks quando nós vamos os dois juntos, tem sintetizadores que tocam, e essa questão, esse balanço entre o que está a tocar e o que nós estamos a tocar em tempo real. E essa energia a ser transferida é uma coisa às vezes difícil de medir, mas que é um desafio muito engraçado para o nosso caso.
Sabes que eu interesso muito por isso. Sabes, quando eu vou ver concertos, a malta, pá, malta que não é música, ou quando vou com muitos amigos ver concertos e tal, eles perguntam-me sempre isso, principalmente quando há música eletrónica, ou backing tracks, e hoje em dia há muito, né? Eles perguntam-me sempre essas cenas, e mesmo eu às vezes fico super curioso se há uma sessão, como é que a malta opta por fazer, sabes? Porque mesmo aí há montes de criatividade, mesmo aí é o que estavas a dizer, às
Claro.
vezes potência orgânica, não é? Isso é muito curioso, saber como é que vocês alimentam orgânica, tendo uma base, mesmo assim.
Pá, é daquelas conversas que é mesmo só para músicos e para nerds da cena, mas opá, acho que é uma linha difícil, não há certos ou errados. Nós já fizemos diversas experiências de ter mais coisas, ter menos coisas. Fazer as coisas de uma forma, fazer de outra, fazer sem um computador, fazer com um computador. Já experimentamos formações, nós dois mais uma pessoa, nós dois mais duas pessoas, nós dois mais três pessoas, nós andamos sempre às voltas. E é sempre um processo desafiante. E às vezes eu acho que nós aprendemos muito sobre as nossas próprias músicas ao ter que fazer isso, porque entram questões de hierarquia. Ou seja, o que é importante nesta música? O que é que define esta música? O que é que tem que passar? Ok, então se isto é importante, isto se calhar não devia ser uma coisa que está num segundo plano, devia ser uma coisa que está em primeiro plano interpretada por alguém. E às vezes descobrimos coisas sobre as nossas próprias músicas ao ter que as analisar assim. E isso é muito fixe.
É muito fixe, porque é um outro processo de ensaio, é um outro processo de composição, é um outro processo de sentir a cena, ou seja, é uma outra forma. E tenho falado muito disso com a malta que faz mais música, mais eletrónica, temos falado muito sobre isso, que como as coisas são sempre iguais, estás a ver? As coisas são sempre iguais, ou seja, há sempre aquele processo de quando estás a ensaiar uma cena muito orgânica, é igual. Pá, isto está a furar muito, ou isto, se calhar aqui a ideia é esta e não está a passar e tal. E é super interessante, eu acho super interessante. Mas sabes que a malta, eu acho que a malta interessa-se muito mais por isso do que aquilo que às vezes os músicos pensam.
É sério?
A malta é muito curiosa, sim, creio que sim. Acho que a malta é mais curiosa hoje em dia, principalmente com certas bandas e com certos músicos.
Pá, eu sempre. Eu lá está, mas eu sou parte interessada, não é? Eu em todos os concertos estou sempre muito atento a isso e gosto muito de perceber como é que as pessoas estão a fazer, ou o que é que está a acontecer, ou como é que estão a preparar, ou o que é que sou melhor, ou o que é que sou pior. Opa, eu tenho sempre a ideia que para o público geral não interessa assim tanto, não é? Acho que as pessoas não ligam. Mas se calhar, lá está, se calhar enganado, porque as pessoas às vezes ficam fascinadas com coisas que a nós nos parecem super simples, tipo,
Sim.
às vezes concertos com amigos meus dizem assim, pai, quando ele vai para aquela parte em que toca ali naquela coisa, não sei o quê, e que para nós foi uma coisa super banal, e assim, epá, aquilo foi espetacular. Às vezes há umas surpresas dessas.
Sim, é fixe. Eu gosto de ir a um concerto com malta que não é música e eles perguntam-me uma cena que eu nem pensei. Ah, pá, havia ali uma cena, havia ali um beat, não sei o quê, naquela música. Eu depois penso e de facto lembro-me que havia ali um beat e eu não pensei nisso na altura e depois ponho-me a pensar. Como é que foi feito? Eu digo, olha, de facto, eu não sei se é que, não, olha, não sei se ele estava, em que é que ele estava a fazer. É curioso. Mas
Mas
às
às vezes
vezes
diz uma
os meus
coisa.
amigos põem-me a pensar.
Mas não tens amigos que se viram para a baterista e dizem assim, opá, aquele dos tambores estava ali a fazer, não? Isso é um clássico. É os
É
bateristas,
assim,
é
não.
os
Esse
tambores,
é um clássico.
o dos
Sim, ou
pianos.
então.
Assim, pá, o gajo dos pianos estava espetacular.
Atípico, é tipo, epá, ou então já falei aqui várias vezes na cena do baterista que é, epá, o baterista, aquele é que alivia o stress, esse é que é um claro, epá,
Alivia o
ele
stress.
estava.
Isso é bom, isso é
E eu
bom.
por acaso às vezes aumenta bastante o stress, porque estás aí, cliques, cenas, botões, cenas, tipo, ah,
Claro.
tudo na batata. Olha, está aqui tanta malta fixe a ouvir-nos que, com muito pacientes, eles devem estar muito curiosos, e havia aqui, deixa ver, aqui a divulgação está a perguntar. Não sei se tu vês aqui embaixo, a pergunta está.
Eu não estou
Como é o
a ver.
processo?
Não estou a ver nada, por isso tenho que ler as
Pronto.
perguntas.
Eu leio. Em qualquer caso, eu leio sempre, porque
Deixa eu
assim fica
tocar
gravado
aqui.
para depois passar a
Ah,
meter.
afinal já sei ver as perguntas, ou não? Sim. Como é o processo de composição em Best Youth? Pergunta ao Divulgação. Olha, o processo de composição em Best Youth é muito engraçado, porque eu tenho que explicar como é que isto funcionou como banda. Nós quando começámos de Best Youth, era suposto ser um projeto a solo, em que eu convidei a Kate para cantar umas canções e fazer umas músicas comigo, e nós tínhamos tido uma banda anteriormente. Então, uns anos antes. Então, quando eu me decidi fazer esse disco a solo e quando a Kate veio, de repente, nós já tínhamos um entrosamento musical e uma química que já vinha de há muito atrás. E eu esqueci o disco a solo e decidi, pá, vamos fazer uma coisa aos dois. E então, porque é que isso é importante? Porque, embora eu seja o compositor no, nos termos tradicionais, que mete as notas e faz as sequências de acordes, harmónicas e não sei o quê, eu quando estou a desenvolver uma canção, ela é feita com a Catarina e para a Catarina, ou seja, para a voz dela. E isso é importantíssimo, mas as melodias nós desenvolvemos-las juntas. Porque mesmo que uma melodia parte de mim, às vezes parte de mim uma sustante, tipo, olha, o que é que te parece se a melodia for assim? Quando ela canta e quando ela absorve para a maneira dela, às vezes a melodia muda, porque, mesmo por causa da maneira dela cantar, da personalidade, isso. Ou seja, é muito engraçado porque percebe-se que as melodias, neste caso, no nosso caso, não são bem absolutas, têm ali umas margens e umas zonas de manobra em que uma melodia que parece espetacular composta num piano, de repente, quando é interpretada por uma voz específica, puxa alguma coisa um bocadinho diferente. Tipo, ok, a nota é mais fixe sair mais cedo ou começar mais tarde. Por isso é um processo muito engraçado que para estas músicas que saem daqui, só mesmo com os dois. Se fosse, não dava para fazer de outra forma. Só com os dois, com muita, muita cabeçada, devo acrescentar. E com muita discussão, mas chegamos os dois a bom porto, que é o que interessa. É nós numa sala muitas, 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 muitas horas. Muitas, muitas horas é o processo de composição.
E está aqui comprovado, porque na entrevista da Catarina ela disse exatamente isso. Disse exatamente isso. Ou seja, que é um
Sim.
trabalho bastante. Ela referiu isso, que às vezes é quase tortuoso, mas que é fixe, que é uma cena de vocês estarem ali a depurar.
Há uma sensação muito engraçada. Há quem diga que uma obra de arte nunca está pronta, simplesmente tem que ser entregue ou tem que sair. Eu entendo esse raciocínio 100%. Nós para procrastinar é fácil. Nós ficamos aqui, nós gozam connosco a malta com que nós trabalhamos, neste caso específico o João Brandão, que está a misturar o nosso disco. gozou connosco quando nós chegamos lá e lhe entregamos a versão 89, pelo misturado uma música. Ele assim, 89? Como assim? Há 89 versões desta música? Assim, não é bem 89 versões, mas o processo até se chegar à versão final é um processo de muita interação e de muita experiência. Ou seja, pá, nós somos um bocado exaustivos. Nós gostamos de experimentar uma coisa, gostamos de testá-la no dia seguinte se ainda é válida, gostamos de tirar o barro à parede. E, na minha ótica, uma música está pronta quando nós ouvimos e não há nada com que nós vamos implicar. Quando já não houver nada assim, aquela parte ali, aquilo não me convence. Quando não há nada em que nós digamos, pá, aquilo não me convence, pá, então a música está pronta. O problema é que muitas vezes isso nós fazemos, tanto para a composição como para a produção. Então às vezes estamos aqui em lutas, às vezes passamos uma tarde a discutir uma nota de um instrumento, se devia ser uma ou outra, é exaustivo. Mas temos uma sensação muito boa, que é quando nada chateia nenhum nem outro, nós ficamos muito contentes, olhamos um para o outro e dizemos assim, pá, a mim já não me chateia nada, e ela, a mim também já não me chateia nada, assim, então se calhar a música está pronta. Só que era preciso esse processo ser mais rápido às vezes.
Eu ia te perguntar que margem é que vocês dão para ouvir a cena, ou seja, isto está lá, mas deixa passar um dia ou dois, uma semana ou duas, ou dentro das margens que têm, não é, de produção.
Olha, vou-te dizer uma realidade deste disco, para tu e para as pessoas perceberem o quão disparo pode ser, pelo menos no nosso caso. Nós temos canções neste disco que demoraram um ano a fechar e temos uma que literalmente demorou um dia. Temos as duas coisas, temos uma que demorou um dia e uma que demorou 365 a conseguir fechar. Pá.
Mas é mesmo assim, não é? É isso.
É literalmente assim. Não conhecemos de outra forma. Às vezes é complexo num sentido, mas eu acho que isto deve acontecer a muita gente, que é, às vezes estamos tanto tempo com uma canção a depurá-la e a desenvolvê-la e a chegá-la a um ponto em que lá está, estamos 100% satisfeitos com ela, que pomos a hipótese assim, não seria mais fácil fazer outra, nova, tipo, e pôr esta de lado e esquecer? E às vezes acontece. Às vezes vou-te dizer que acontece. Há canções que nós, para este disco, com que nós estivemos a conviver durante mais de meio ano, e a desenvolver e a trabalhar nelas durante mais de meio ano, para chegarmos a uma conclusão assim, pá, estamos a tentar resolver aqui uma coisa que, se calhar, o ideal é, não é resolvível, é, para o que nós queremos, é ter que fazer outra música. Não sei se, acredito que isso aconteça a muita gente.
Sim, creio que sim. E vais fazendo, né? E vais colocando ali. E às vezes até pode haver alguma que renasça passado muito tempo, não sei, digo eu.
Sim, já nos aconteceu também. Às vezes é engraçado que às vezes aparecem uma espécie de fantasma, que é, às vezes estamos a compor uma música nova que não tem nada a ver e de repente sai assim uma melodia vinda do nada de um de nós, que assim, isso é fixe, isso parece-nos engraçado. E passados uns minutos pensamos assim, isto é daquela canção que nós tínhamos há 2 anos, que fizemos aquela melodia que era um pouco fixe, mas nunca ficou. E às vezes lá está, voltam como espíritos a espantar a nossa música.
Que temem entrar. Olha, mais uma pergunta. Eu disse que a malta guarda-se para o fim, eu vou colocar aqui mais uma pergunta, porque não vamos estar muito mais tempo aqui. Divulgação novamente. E o trabalho a solo, ainda fervilha em ti essa vontade?
Opa, sim, eu vou fazendo algumas coisas, principalmente para bandas sonoras e para trabalho encomendado, vou fazendo algumas coisas que me dá muito gosto. Opa, eventualmente, não sei dizer quando, mas um dia há de ser qualquer coisa, por um facto muito simples, que é, embora Bestiúd seja o foco do meu trabalho e o meu foco neste momento, é um universo em que eu não encaixo todas as coisas que quero fazer a nível musical, em que algumas encaixam, outras não encaixam. É uma coisa muito, muito focada em canções, num género muito específico. Pá, é o que eu gosto mais de fazer, é compor canções. Mas eu sou um fã veterano de, pá, bandas sonoras e instrumentais, adoro. Às vezes, há alturas em que eu ouço bastante mais música de bandas sonoras do que canções pop que se calhar as pessoas que nos ouvem imaginam que eu ouça. Por isso, eu acho que eventualmente há de sair, quanto mais não seja nesse domínio, há de sair qualquer coisa.
Vamos ganhar muito, porque eu também topo isso, e é curioso isso que estás a dizer. Eu também, eu sinto muito a música como algo mais épico ou como algo mais... Eu gosto muito de música para cinema ou até para teatro, mas isso é um bocado mais específico. Gosto mesmo muito desse lado do ambiente, da cena do ambiente da música, sabes? Porque, de facto, quando as cenas são funk, pop, rock, tal seja o que for, é brutal, são enormes referências para mim. Mas nos últimos anos, eu acho que despertei um bocado tarde para a música, não só a música de dança ambiental ou de ambiente, como para a própria música de ambiente e a composição de ambiente. E acho que é super interessante. Eu agora sou fascinado por isso.
Outro dia estava a ver uma entrevista muito fixe com um gajo que estava a criticar, estava a criticar uma realidade, mas estava a falar sobre a questão das músicas serem cada vez mais curtas, comercialmente falando,
Precisamente.
que o single de 3 minutos e tal, que agora está a encurtar para 2 minutos e tal, e que há pressão das editoras para agora acenar o TikTok e 15 segundos de música, e agora toda a gente vai ser incrível a fazer 15 segundos de música. E isto foi um podcast com um senhor que é o Ted Gioia, não sei se segues, e ele falou uma coisa muito engraçada que eu também não conhecia, que já não me lembro se foi ele que estudou ou educou alguém, que há alguns estudos, acho, antropológicos, de que a música de antes era usada com algumas propriedades porque induzia uma espécie de transe nas pessoas e um estado, pá, que no fundo é música de dança, não é? Música de dança boa, pelo menos na minha opinião, ou mesmo a música clássica boa, acho que nos consegue pôr num estado de especial que mais difícil com outro tipo de... Com música pop, por exemplo, nós fazemos com canções. E era uma prova científica de que esse tempo para induzir o transe eram 10 minutos. Ou seja, não dá literalmente para fazer, não dá para chegar. E é uma coisa fisiológica. Acho eu que ele estava a falar de uma questão mesmo fisiológica humana. Que só com 10 minutos de som repetitivo, com uma indução, consegue levar as pessoas a esse estado. Ah, por isso é natural que acho que é um amor diferente. É uma coisa diferente. Eu sou um fã de canções, absolutamente. Eu adoro canções, adoro refrões, adoro coisas cantaroláveis. Mas o poder de uma composição de orquestra daquelas arrepiantes ou mesmo de um cenário tipo, olha, perdemos o Vangelis há pouco tempo. A banda sonora do Blade Runner, as bandas sonoras de Johnny Greenwood, mesmo as bandas sonoras do Trent Reznor com o Atticus Ross, do Angelo Badalamenti, montes de coisas. Olha, do Johan Johansson também perdemos há pouco tempo, não sei se és fã, mas pá, eles
Sim, de todos
têm
esses.
peças que, opá, têm um efeito em mim que não tem nada a ver com. Adoro canções e amo
Sim.
canções e põe-me noutro estado de espírito, mas há um certo estado de espírito que só esse tipo de música que consegue transmitir.
Sim, aquele lado mantra, não é, da música, que eu acho que é super importante que não. É isso, é importante que ele esteja sempre lá e opa, eu preciso de beber a isso sempre. E acho que, tal como tu. E às vezes até chega a pensar, é um pouco polémico isto, mas chega a pensar até que as boas canções têm um pouco disso também, muitas vezes, porque é uma canção que tu nunca te cansas, uma boa canção nunca te cansa, digo eu, não é? Ou seja, há um lado de mantra,
Eu
né?
acho que as boas canções que não cansam, eu adoro dissecar essas coisas. Normalmente é porque são mesmo obras de muito, muito, muito trabalho, muito meticuloso, que é uma coisa que eu tenho pena que se perca um bocado. E acho que se está a perder um bocado por força dos timings do mercado atual e por forças externas, e mesmo acho que para toda a gente a vida acelerou um bocado, parece que cada vez há menos tempo. Bem, isso era uma coisa que acontecia de antes com mais frequência e que hoje ainda acontece, felizmente. Ainda há muitos artistas a conseguir ou dedicar tempo ou ter um contexto que lhe permita gastar mais tempo a fazer as músicas e gastar mais tempo a acrescentar valor e riqueza a uma canção, porque eu acho que as melhores canções são essas. As melhores canções te consegues ouvir infinitas vezes sem te fartar.
Sim, eu concordo contigo.
Pá,
Há ali
ele
uma cena qualquer, né, de fluidez, de mantra, mais uma vez, uma cena que tu.
já deve ter ouvido a Billie Jean de Michael Jackson mil
Pois é.
vezes. Ouço
Eu
mais
estava a
mil
pensar nisso.
fácil e vou ouvir mais mil fácil e não me vai fartar. Mas lá está, é engraçado pegar nessa música e tentar perceber assim, pá, porquê? Mas o que é que faz isso? O que é que faz isso? É porque cada instrumento tem uma mini historinha ao longo da música toda que se, consegues ir ouvir e dizer assim, agora vou só ficar nesta parte e dizer, ah, aprendi que está aqui uma história.
Incrível.
E se todos Incrível. Os instrumentos e todos os leis tiverem uma pequena historinha ali a contar, uma pessoa consegue ir, é como ouvir, é como ver um filme e começar a ver as pessoas no cenário, assim, o que é aquele gajo no cenário está fazendo naquela cena? Ah, nunca tinha visto. Mas era assim, então o que é que tinha escrito ali naquele cartaz quando é aquela cena espetacular? Ah, nunca tinha visto.
Isso. Olha, outra cena que estás a focar, o bom cinema é igual, tu vês um filme 5 vezes e tu vês uma cena que tu nunca viste. Epá, eu nunca reparei neste pormenor, neste plano.
Eu adoro repetir filmes, adoro. Até porque tem uma coisa muito engraçada que acontece, que é, imagina, um filme que tu viste há 10 anos. Viste o filme há 10 anos, marcou-te, ou gostaste do filme, ou ligaste-te com o filme nessa altura. Vê-lo 10 anos depois é muito diferente. Porque tu não só estás a ver o filme e lá está, a ver cenas diferentes, ver detalhes que te tinham passado, ver coisas que tinhas esquecido. Pá, eu acho que me lembro dos filmes e já me esqueci da maioria deles, por isso para mim é quase como ver filmes novos. Mas tem outro layer que eu acho que é mais fixe ainda, que é, tu de certa forma também te conectas contigo próprio da altura em que tu viste o filme.
Sim.
E eu acho que isso é inevitável. Os filmes que mais me marcaram, eu lembro-me do contexto em que os vi a primeira vez. Eu lembro de quem era quando os vi da primeira vez. Eu lembro que efeito é que teve em mim. E às vezes também é muito fixe tu conseguires fazer essa auto-atualização com base numa memória. Pá, isso funciona com filme e com música também, não é óbvio?
Sim, com o livro reconectas, não é? Tipo, aí, eu realmente, pá, esta cena está de cor.
As coisas, a repetição e as coisas que sobrevivem à repetição têm essa mais-valia. Ou seja, e é nesse sentido também o motivo pelo qual eu gosto mais quando a música tem esses layers. Porque quando não tem, quando não é tão boa para a repetição, a coisa cansa, não é? E já não convida tanto a ir, deixa-me
Sim.
reviver isto agora com as referências que tenho.
Sim. Olha, isto é incrível. Estou aqui, eu já ficava aqui a noite toda a falar contigo e está aqui tanta malta boa, pá, que está
Tens
aqui.
whisky? Se tiveres, eu.
Opa, a rádio aqui, temos que instaurar aqui essa medida. Vamos já fazer isso. Vamos já pedir para ter aqui um after hours. Olha, eu tenho aqui mais uma pergunta que eu vou colocar, porque a malta, pá, gosta imenso de enviar as perguntas e depois guardam-se para o fim e depois no fim nós terminamos. E a malta, eu queria que chegar lá. Aqui mais uma pergunta de The Life of Casanova. Como é que surgiu a Rumbanera? Para mim é o vosso registro, deixa cá ver a pergunta na íntegra, é o vosso registro mais diferente.
Pai, entendo essa questão. E tem uma história engraçada. O nome Rumbanera, para começar, que não tem nada a ver com a letra da música. É uma daquelas canções que tem. Nós temos sempre um nome código para as canções, que é tipo a primeira coisa que nos vem à cabeça, escrevemos e depois mudamos. Depois escrevemos a canção, escrevemos a letra, não sei o que assim. Então qual é o título desta canção? Vamos ver a letra, assim, esta frase, que é o meu nome para o título. Nesta aconteceu outra coisa, que é, pá, eu chamei esta música supostamente Rumba Negra, que é um estilo musical, porque uma das coisas novas que nós quisemos trazer para a nossa música neste disco, nós este disco fizemos outra vez sem um baterista a gravar em estúdio.
Não pode
Uma
ser, não
vergonha,
pode ser.
uma miséria, uma miséria, uma miséria. Mas,
Baterista é sempre fundamental. Uma baterista, uma baterista.
uma bateria tocada. Foi tocada a Zé Digital. Isto é uma coisa que vem de trás. Como nós muitas vezes usamos drum machines ou patterns feitos rítmicos, feitos por mim aqui, com sons de drum machines, é uma coisa sempre um bocado de presa, mas é uma coisa que faz sentido. Para quem é um
Sim.
pormenor, a banda dos elementos que se mostra ao vivo com backing tracks de sequências rítmicas programadas, isso faz mais sentido do que tocar uma coisa orgânica, não é? Uma coisa orgânica faz sentido ser interpretado por uma pessoa, não é? Por isso, temos essa questão mais maquinal, mais mecânica, por assim dizer. E nesse disco, usamos isso no disco anterior, e nesse disco também usamos drum machines e tivemos a mesma estrutura de composição, tirando o facto de eu as ter composto aqui organicamente. Mas são sequências, são patterns repetitivos. E nós, para lhes dar uma vida e uma cor um bocado diferente do disco anterior, quisemos ir procurar percussão latina. E tentar fazer essa fusão, assim, opa, então drum machines com percussão latina, se calhar é uma coisa que fica engraçada. Então vamos buscar aqui uns sons de percussão latina E fomos experimentar, tocar ali na MPC ou nos pads e tentar aqui arranjar grooves assim mais soltos que encaixem em cenas mais mecânicas. Pá, e de repente o pattern latino que nos saiu, não sei porque pensei no estilo musical Rumba Negra, que foi o meu pai que uma vez me mostrou. E ao escrever assim, olha, esta vai se chamar, muito embora o pattern não tenha nada a ver com uma rumba, tem zero a ver com uma rumba, sim, mas olha, esta vai se chamar Rumba Negra. E quando escrevi o nome da canção, escrevi e fui embora, e quando voltamos no dia a seguir estava mal escrito, estava Rumbanera. Bem, nós chegamos lá e dizemos assim, ei, olha, ficou mal escrito Rumbanera, assim, ah, mas Rumbanera até é uma coisa que soa bem. Assim, deixa ficar para já. Apá, depois ficamos tão habituados que não deu para mudar.
Olha, foi um tiro certeiro, porque eu também fiquei nessa cena do Rumbanera.
Depois da música não tem nada a ver, mas pronto, é só o nome da música. A música soa, propositadamente, é uma tentativa nossa de abrir um bocadinho a paleta tímbrica para este disco, que depois nos dirão se conseguimos ou não. Pá, nós temos alguns, da mesma forma que eu tenho memória muscular a tocar guitarra e vou às vezes parar a sítios comuns, nós temos um bocado de memória de produção nas coisas que gostamos de usar. Pá, eu uso um Juno 106 em quase tudo que faço, porque adoro. Um Juno 106
que
adoro, por isso uso em quase tudo. E pá, então neste disco tentamos sair um bocadinho da zona de conforto tímbrica, por assim dizer, e procurar outros sons. Uma dessas coisas foi essa escolha de ter percussão latina a somar aos passos da Drum Machine, e outra delas, no caso desta canção, foi o facto de eu, para uma banda sonora que estava a fazer para a Moda Lisboa, para uma marca, para a Buzina, que é uma marca com que a minha mulher trabalha, a música que eu estava a compor tinha referências barrocas, e eu fui ouvir as Goldberg Variations do Bach. E quando fui ouvir as Goldberg Variations do Bach, algumas das interpretações são em harpsichorde. É, cravo, acho que em português, não tenho a certeza, é harpsichorde, acho que é cravo em português. E achei imensa piada, que é um estilo de composição muito diferente do que nós fazemos, que é composição em contraponto, que em vez de ser acordes são várias melodias que encaixam umas nas outras. E pá, achei que era muito engraçado dizer assim, opa, de que forma é que eu consigo trazer um estilo melódico mais barroco e um instrumento barroco para a nossa música, tipo, será que encaixa? Será que faz sentido? Pá, e saiu aquela melodia do acho que resultou
um bocado. Sem dúvida. A malta está aqui, mas nós vamos ter que ir embora, porque isto depois amanhã vai passar em antena, vai passar no programa que tu és suave, mas eu estou aqui deliciado, eu ficava aqui toda a noite, mesmo sem whisky.
Mesmo sem whisky.
Mesmo a seco, o que é difícil. Mas nós temos também aqui uma emergência para deixar, então eu ia-te pedir, eu já não me lembro qual é a tua emergência.
Ah, minha. Ok, lembro-me, eu. É o Flip Carlton. Pá, eu falei-te sobre isto quando tu me perguntaste, e eu perguntei-te qual era o nível de emergência que estávamos à procura, porque eu acho que o Filipe Carlos, sei que tocava numa banda, os Zanzibar Aliens, não sei se ainda toca ou não, que já andam cá há algum tempo, e ele já é profissionalíssimo, parece-me um gajo, não o conheço pessoalmente, mas sou fã do que ele faz, e mesmo a cena toda, a cena musical, a cena visual, sou fã, mas não é propriamente um absoluto novo talento que apareceu agora sem ninguém saber, tipo, já é um talento que está a, mas tem um EP novo agora, e acho que está agora a ter mais algum destaque e mais reconhecimento, pai, gosto do que ele anda a fazer.
Olha, que fixe. Eu creio que até já estará agendada a entrevista. A ideia aqui é sempre lançar a emergência primeiro à segunda, depois isto passa à terça-feira na rádio e normalmente na quarta, mas se conseguirmos agendar, vem a entrevista com a emergência, portanto isso já deve estar tudo agilizado. Pá, e é incrível, é isso, ou seja, as emergências aqui podem ser recentes ou não, podem ser verdadeiramente emergentes ou não. Por exemplo, já passaram aqui o Macuma do Tom Trips e daquela malta toda e do João Doce, ou seja, porque era um disco novo. Claro, isso é fixe, estás a ver? Ou seja, tem havido aqui uma sinergia brutal. Eu estou muito contente com esta coisa que vocês me trazem, porque há muita coisa que eu conheço já, mas há outras que eu não conheço, e estamos aqui a criar uma sinergia fixe.
Está ótimo.
Olha, é não tiro mais tempo, porque eu estava mesmo a sério deliciado e estava mesmo lançado, mas pronto, temos de cortar porque amanhã isto passa aqui em antena no programa Português Suave e depois eles têm que editar, têm que fazer muito, têm
Claro.
que ir ao pronto uso.
Cortar as asneiras, tirar secções,
Nós
retirar tudo do
entramos
contexto,
bem,
retirar do
mas foi
contexto,
tranquilo.
arranjar uns clickbaits, não é? A dizer, a indústria é toda horrível, coisa assim do género.
Fazer uns beats,
Fazer,
isto não pode ser, isto não pode ser.
cortar os nomes de artistas que dissemos e montar para uma frase altamente controversa, a dizer, não sei o que é uma merda.
Estão a sair coisas demais para o mercado, coisas demais para o
É,
mercado.
sim. É de Rocha Gonçalves, assim, é tudo uma merda, está a ser demasiado.
Olha, mas foi muito fixe, mesmo muito fixe,
Obrigado
grande
por este
conversa e grandes
momento.
dicas. A malta estava deliciada, deu para ver. Olha, estava aí tanta malta boa, mando um abraço para todos. Agradeço-te mais uma vez.
Graças a todos, muito obrigado por me ouvirem e por nos ouvirem aos dois a conversar. É, podiam estar a fazer outra coisa qualquer, não é? É isso que eu acho sempre fascinante. Tipo, as pessoas têm YouTube no telefone e redes sociais, podiam estar a fazer infinitas coisas. Por isso, pá, obrigado. Obrigado por nos ouvirem a nós.
Pronto, olha, grande abraço
De tudo
e
presente.
até breve. A ver se vos
Até breve.
vejo brevemente.
Vemos por aí. Um grande abraço a
Sim.
todos.